Saúde e bem-estar, que nesta manhã conversa com a psicóloga a Francinete Uned. E o assunto de hoje é o seguinte, gente. Pesquisas revelam que cerca de 50% dos casais brasileiros que se separam acabam se arrependendo depois. Só que mesmo se arrependendo, poucos são aqueles que voltam a conviver novamente. E aí fica a pergunta, né? O porquê isso vem acontecendo? Será que isso é falta de maturidade dos casais? Francinete, que bom tê-la com a gente. Outra vez, bom dia, bem-vinda.
Bom dia aos ouvintes. Também é um prazer estar aqui hoje com vocês.
Gostaste do assunto de hoje?
Ah, um assunto bem instigante,
bem pertinente,
bem importante,
né?
Bem pertinente, né, nos dias atuais, né?
Uhum.
Falar sobre relações, relacionamentos, né? Acho que é o que a gente precisa mais falar. Quanto mais a gente fala, mais a gente entende, melhor fica o assunto, né?
Eu falei aqui a palavra maturidade. Concordas comigo ou estou distante dessa realidade?
Não, acho que sim, com certeza. A maturidade é muito importante em todas as relações. Maturidade é importante para a gente. Pena que a gente vai conquistando ela aos poucos, né? Então, se a gente já tivesse essa maturidade, eu acho que as coisas seriam mais fáceis,
mais
né?
Mais fácil, né?
Sim.
Bom, o assunto é a questão do arrependimento. 50% dos que se separam se arrependem depois. O porquê desse arrependimento, hein?
É grande, né?
É bastante, né? 50% é bastante, né?
É uma gama grande de pessoas que se arrependem, né? Eu queria começar falando uma coisa que eu acho bem importante antes da gente dizer o porquê, assim. As relações de hoje são relações diferentes das relações do passado, né? Então, acho que por aí a gente já começa a entender. As pessoas do passado, e não tão um passado tão longo assim, aí vamos dizer uns 30, 40 anos atrás, elas eram criadas para se casar com aquele primeiro namorado, quando muito com o segundo namorado, e viver o resto das suas vidas. A mulher era isso. O homem tinha uma liberdade um pouco maior. Porém, depois que casava, ele até tinha suas relações extraconjugais, mas nunca separava da sua esposa, né? Então, era assim e assim se vivia.
Tinha que ser assim.
Tinha que ser assim. Não se prezava se você gostava ainda, se você tinha prazer, se você tinha desejo ainda pela sua companheira, seu companheiro. Se prezava estar juntos, né? Hoje, as relações de hoje, a gente tem visto, assim, você casa, poucos casamentos com rituais, mais casamentos, juntamentos, digamos assim, né? Que são casamentos também, que a gente acha, assim, que o respeito é o mesmo, o companheirismo deve ser o mesmo, enfim. Mas é tudo muito rápido hoje. Então, você conhece e fica com essa pessoa, e aí você já se diz que você está casada com essa pessoa. Você já vai morar junto, já fica junto, já ou passa a maior parte do tempo junto. É assim que você conhece e sabe se essa relação vai dar certo ou não. Né? Então, eu penso que essa separação que a gente diz assim, que está acontecendo tão rapidamente, seja muito por conta disso, assim. É tudo muito precoce. Se casa muito rápido e no primeiro problema, ou quando se tem as primeiras impasses do casamento...
As dificuldades,
que são comuns a todas as relações humanas, é mais fácil, então, separar e procurar uma outra pessoa do que ficar e resolver. Pelo menos é assim que eu vejo os casais de hoje, né?
Você falava de que antigamente era diferente de agora em relação aos casamentos e separações. Nós tínhamos um namoro mais estendido, Né? Às vezes se namorava um, dois, até três anos. Às vezes o pessoal exagerava, né? Né? Mas hoje é tudo muito rápido, é um relâmpago, né?
É, mas você vê relações de pessoas que estão juntos há 10, 12, 15 anos, não casaram com rituais, não casaram no papel, como se diz, né? Mas tem uma relação de matrimônio, né? Então, se mudou um pouco as coisas. Eu não sei se está certo, se está errado. Eu acho que esse termo nem existe, né? Não é isso. É, também não está certo você ficar casado 20, 30, 40 anos sem amar outra pessoa, sem ter mais desejo pela outra pessoa. Também não é certo no primeiro impasse você achar mais fácil trocar o problema do que resolver o problema. Então, eu penso que tudo vai do bom senso das pessoas que estão envolvidas nessa relação, né?
E este arrependimento fica onde? Como? O porquê isso acontece?
Porque quando você separa, você acha que você vai resolver o seu problema. Não, eu não deu certo, eu me separo, eu acho outra relação e está tudo resolvido. E daqui a pouco você incorre nesse mesmo erro na outra relação.
Ou ajunta dois problemas.
Ou dois problemas. Então, você se arrepende porque você não você leva seu problema. Então, não é uma solução mágica a separação.
Uhum.
Ah, eu me separei, eu vou resolver tudo. Não existe isso. As coisas se resolvem quando você trabalha e vai em busca do teu problema e da solução dele. Mas a solução não passa por só, então eu abandono e vou com outra pessoa ou fico sozinha e isso tudo se resolve. Bom, é claro que há relações abusivas, que há relações que não fazem bem, e eu acho que nesse aspecto, sim, as pessoas têm total razão de se libertar disso, né? Mas vamos resolver os problemas e não achar que passar adiante, ir para frente, só isso resolve o problema.
Em que momento, então, vem esse sentimento de culpa aí?
Culpa, né? Eu acho que a gente nasce com culpa e morre com culpa, né? Quando você não resolve a coisa, ou quando a coisa não está muito clara, seja ela qualquer situação, é muito comum o ser humano se culpar. Né? Porque é mais fácil se culpar, se vitimizar, do que se olhar para dentro de si e ver o que de real acontece e resolver. Porque a gente se culpa, mas a gente não dá um passo para trás. Né? A gente fala que está culpado, mas a gente não olha exatamente o porquê que está culpado, né?
No Saúde e Bem-Estar de hoje, estamos conversando com a psicóloga Francinete Oneda sobre a questão das separações. Eu falava, Francinete, de que mesmo se arrependendo, poucos são aqueles que voltam a conviver novamente. Tipo assim, vou dar uma chance para a pessoa, né? Aí dá uma, duas, três chances e aí depois se arrepende pro resto da vida, né?
Eu sou sempre da opinião que a gente precisa sempre dar chances para a gente mesmo, não para o outro, né? Para a gente se resolver.
Que é bem diferente, né?
Bem diferente. Porém, bem diferente porque você não está jogando aí para o outro a responsabilidade, sim, tomando para si. Porém, eu penso que assim, eu só posso dar uma chance para mim se eu fizer algo de diferente. Se eu for me tratar, se eu for entender o meu processo e o que aconteceu. Porque se eu resolver voltar numa relação que não deu certo, eu vou só dar mais uma chance e não ter resolvido, não ter revisto as coisas, eu vou de novo entrar nesse mesmo erro, porque nada vai mudar, eu só vou retornar naquilo. Então, para mim mudar, eu preciso me resolver, eu preciso ir trabalhar esse meu problema, essa minha questão. A outra pessoa provavelmente também precisa trabalhar para depois a gente pensar num retorno. Aí vai dar certo. Agora, retornar por retornar, não, né?
Francinete, este arrependimento que estamos falando agora aqui é talvez pelo fato de a pessoa pensar, puxa vida, eu podia ter feito melhor durante a nossa relação, ter agido diferente em nossa relação, é isso, mais ou menos?
As pessoas pensam isso, né? Poderia ter feito, poderia.
Poderia.
Porém, se ela não se tratar, ela vai entrar na mesma relação e vai fazer a mesma coisa e não vai fazer diferente. Ou então, a gente, é muito comum a gente ver, nos primeiros tempos se faz uma mudança, não por si, mas pelo outro, e depois você não consegue sustentar essa mudança, né? Porque não é uma mudança que você queria fazer, você está fazendo para poder agradar o outro. E aí não vai funcionar, né?
Por isso que se fala muito do poder da terapia de casais, é isso?
Então, terapia de casal é muito legal nesse aspecto, porque você consegue entender o outro e você consegue se entender na hora da discussão. E é uma discussão coordenada, ordenada, não é uma briga, não tem ofensas. Que o que, que acontece? Quando a gente vai, às vezes, conversar com o parceiro, com a parceira, ou com, numa relação, enfim, a gente acaba se excedendo, né? Alterando a voz, falando coisas que talvez nem sejam verdades, ou mágoas que a gente tem guardada. E aí, ao invés de você resolver aquele problema, você cria um problema muito maior. E o ser humano é assim, a gente não resolve as coisas na hora, a gente vai guardando mágoa. Aí quando vem assim a última gotinha, aí a gente puxa aquele negócio lá do fundo do baú e joga para a discussão. Então na terapia de casal é um pouco diferente, porque tem uma pessoa que pode coordenar essa discussão, pode orientar essa discussão e a gente pode entender como que o outro está vendo a nossa atuação no casamento, o nosso jeito no casamento. É muito interessante, é muito bom. E assim, funciona. Funciona realmente. Se as pessoas quiserem, estiverem disponíveis, porque tem que estar muito disponível a se entender, com certeza funciona.
Há algum tempo atrás eu conversava com um advogado marauense, que é advogado de família, direito de família, e ele colocava de que chegavam os casais para ver a separação, e ele acabava conversando com o casal, e eles saíam de lá sem a separação. Às vezes uma conversa boa, né?
Por isso que eu digo, uma conversa com uma pessoa que possa mediar essa conversa, aonde não vai haver muitas discussões, não vai haver brigas, não vai haver mágoas jogadas na relação, e sim vai ser tratado o fato, se resolve. O problema do ser humano é o imediatismo, né? Ele não tem essa disponibilidade de rever as coisas. E vai guardando mágoas, e aí quando acontece alguma coisa, eu vou resolver e a solução é terminar e deu e pronto.
Hoje com a gente, psicóloga Francinete Oneda, por enquanto muito obrigado, até uma próxima oportunidade, Deus quiser.
Ai, tomara sim, eu estou sempre à disposição e muito obrigada pelo convite.